Ora bem, nós temos aqui para já um ponto de ordem de trabalhos que tem a ver com um pedido de suspensão de mandato do Sr. Deputado João Serpa Oliva, enfim, ao abrigo, portanto, da alínea A, aliás, o artigo 4º, número 1, alínea A, e alínea A do número 2, do artigo 5º do Estatuto dos Deputados. Infelizmente, isto tem a ver com doença oncológica, portanto, uma doença grave, e portanto, cai dentro daquelas exceções em que poderá haver, portanto, um pedido de suspensão de mandato. E portanto, será substituído pelo candidato imediatamente não eleito, na ordem de precedência da lista, que é Paulo Luís Cunha de Almeida. Portanto, eu pergunto se alguém tem alguma dúvida sobre esta questão, ou se podemos passar à votação, uma vez que é tão evidente a situação. Portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado por unanimidade. E pronto, não tenho mais nada na ordem de trabalho. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, eu gostava de colocar aqui, de acrescentar um ponto à ordem de trabalhos que tem a ver, podemos colocar nos outros assuntos e muito concretamente, indo diretamente à questão, tem a ver com o encontro público da PASC sobre o regime de incompatibilidades de deputados à Assembleia da República. O Sr. Presidente, eu tive o cuidado de ir consultar e reparei que este assunto foi colocado na sessão do dia 30 de outubro. Eu recordo-me que, portanto, eu estive muito pouco tempo nessa comissão, até porque eu vinha de outra comissão, e a ideia que eu tenho é que foi uma comissão atribulada. Acho que a questão foi mesmo essa, se prendeu muito tempo na questão de um estatuto dos deputados, mas concretamente sobre esta questão, eu ia-lhe perguntar muito concretamente, quando se foi discutido este ponto, a realização deste encontro aqui na Assembleia da República, foram ditos os contornos da realização deste encontro. E estou concretamente a colocar esta questão, porque o Sr. Presidente sabe, todos os outros senhores deputados sabem, o Partido Comunista Português não tem problema rigorosamente nenhum em falar sobre o regime das incompatibilidades, porque, como sabe, apresentamos várias iniciativas legislativas sobre isso, temos uma visão muito clara sobre isto, mas a questão é que está aqui, é que estamos a abrir a porta da Assembleia da República a uma pessoa que maltrata os deputados. Nós não podemos, nós entendemos, nós, Partido Comunista Português, que a Assembleia da República não pode ser o palco para que um senhor professor doutor venha para aqui dizer mal dos deputados. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto, Sr. Presidente, quando foi discutido isto, não estando o Partido Comunista Português nessa altura na reunião, tínhamos já ausentado, foi dado, foi explicado aos senhores deputados os contornos e os participantes neste encontro? Pergunto.
Oh, Sra. Deputada Carla Cruz, este caso, enfim, não podia ser mais transparente do que foi. Em primeiro lugar, tal como se passa em outras comissões, há entidades externas à própria Assembleia que solicitam, e isso tem sido muito frequente, a organização de determinados encontros, conferências ou seminários da responsabilidade dessas entidades e que pedem que seja a Assembleia da República, portanto, que abra, que seja uma sala, e normalmente até existe uma colaboração com as comissões que são da mesma competência das áreas que essas entidades pretendem discutir. Neste caso concreto, houve duas entidades que, mais ou menos pela mesma altura, se dirigiram, portanto, à Assembleia da República, neste caso concreto à própria Comissão, no sentido de pedir que houvesse, enfim, com a colaboração da Comissão, leia-se participação da própria Comissão, mas com a responsabilidade, sendo a responsabilidade da organização dessas entidades, uma delas, e esse ofício foi distribuído a todos os seus deputados, foi na ordem de trabalho, estava lá bem explícito, ponto a ponto, as propostas desta entidade e a proposta daquela entidade, está na ordem de trabalho dessa reunião, e portanto, o que se passou nessa reunião, se foi muito atribulada ou não foi muito atribulada, Se foi muito atribulado ou não, ou foi menos atribulada, isso agora eu não vou pronunciar, porque sinceramente, enfim, não. Foi um debate que houve sobre o Estatuto dos Deputados, não terá que necessariamente, eu já vi sobre o deputado da Cília Honório, não terá que necessariamente ver com, portanto, com este caso. Ou seja, foi um debate à parte. Depois, entrou-se na ordem dos trabalhos, onde estava previsto precisamente apreciar os pedidos dessas duas entidades. A outra entidade era a ACIDI. Portanto, enquanto que esta entidade da PASC pediu, portanto, a colaboração no sentido de poder promover aqui um encontro, que é o 15º Encontro Público da PASC, e portanto, sobre esta temática, é verdade que não vinham lá explícitos, portanto, os nomes dos oradores, tal como a ACIDI também ainda nos indicou quem são os nomes dos oradores da entidade que a ACIDI vai apresentar aqui nesse workshop que vai realizar em janeiro. Portanto, a Comissão, mediante aquilo que já tinha sido distribuído e mediante os ofícios em que se solicitava essa realização no espaço da Assembleia, a Comissão decidiu acolher as duas iniciativas. E, portanto, e estava específico, dentro desses ofícios, que haveria a participação dos deputados representantes dos grupos parlamentares. Portanto, foi isso que se passou. Agora, não havia ainda uma discriminação, portanto, isto que está aqui é, digamos, a sequência em que a organização agora concretizou melhor quem é que cá vem falar e, portanto, é isso que está em causa. Agora, sinceramente, pois não sei se nós, e já agora permitam-me também aqui uma reflexão, eu conheço perfeitamente, enfim, as posições que o senhor professor Paulo Moraes, e penso que se refere a essa pessoa, que tem sobre os deputados, ou alguns deputados, ou sobre o Estatuto dos Deputados. Portanto, agora, a questão que aqui vos coloco é esta. Acham que nós aqui podemos estar a fazer um veto em relação a uma pessoa porque discordamos daquilo que essa pessoa diz? É porque, vamos lá ver, se essa pessoa afirma, faz afirmações, eventualmente, que sejam passíveis de procedimento criminal, então há o recurso aos tribunais por difamação. Que eu saiba, nesta matéria, não sei se haverá algum deputado que o tenha colocado em tribunal, eu não conheço, mas a verdade é esta, ponderem bem a situação em que a Comissão se coloca, vamos lá ver, as pessoas são livres de participar ou não, a organização não é da Comissão, tal como os partidos políticos também são livres de dizer que querem ou não querem lá estar representados. Agora vejam bem, se por uma questão de opinião e de divergência de opinião, poderá a Assembleia colocar-se na situação de dizer esse senhor é proscrito e nós nem sequer debatemos com ele, nem sequer para rebater o que ele diz. Portanto, eu acho que isto até é um espaço, que seria um espaço ideal para confrontar o Dr. Paulo Moraes com as afirmações que ele faz noutros fóruns e que faz em determinados órgãos de comunicação social. Fugir a isso não me parece que seja bom para a imagem nem da Assembleia nem da Comissão. Mas pronto, eu tenho inscrições, não sei se a sua deputada Carla tem aqui, por ordem de recolha. Primeiro a deputada Inês Medeiros, depois a deputada Cecília Honório e depois a deputada Rolo de Almeida. E depois também, agora, a deputada Rosa Aredes. Mas pronto, deputada Inês Medeiros, vamos por partes.
Sr. Presidente, vamos de facto por partes. A primeira questão é que eu lembro-me bem dessa sessão e tanto quanto eu me lembro, eu inclusivamente pedi a palavra nessa altura para dizer cuidado assim que foi, ouvi portal de cidadania, a questão dos deputados, estatuto, há como uma espécie de instinto a dizer cuidado, cuidado, o que é isso? E até me lembro mais ou menos de perguntar que tipo de associação é que era, já não sei se foi ao seu presidente ou se foi logo a seguir, se tinha a ver com as revoluções brancas, aquela, desse género de movimento. E tanto quanto me lembro, ficou aliás acordado que de facto a comissão enquanto tal não estaria presente. Lembro-me perfeitamente de propor isso, achar que a comissão enquanto tal, e eu fiquei com a ideia que era mais uma espécie de, ficava o convite aos deputados e confesso que fiquei até com a ideia que nem sequer era uma representação de grupos parlamentares, é, o deputado que quisesse lá ir participar, participava. E, portanto, eu devo dizer que fiquei um bocado surpreendida depois com o modelo, porque eu tinha ficado com esta ideia, até depois da minha intervenção, onde parecia haver consenso, que era um, Assim, eu penso que não estou a pôr em causa o que o Sr. Presidente disse. A questão não é essa. Lembre-se, há certas formulações que fazem despertar em nós alguns sistemas de alerta. E eu já vou dizer o que é o alerta, que é para também sermos claros em relação a isso. E, portanto, eu de facto tinha ficado com a sensação de... Obviamente os deputados estavam convidados, não havia uma representação oficial, quem quisesse ir, ia, e estava lá, e era. É evidente que nos modos em que isto aparece, de facto é uma representação oficial de cada grupo parlamentar. E isso, nesse sentido, surpreendeu-me, porque até pode ter sido mal entendido meu, Sr. Presidente, a questão não é essa, até pode ter sido eu, mas de facto não tinha saído com esta ideia por causa do tal sistema de alerta. Em relação ao orador em questão, é evidente que o Sr. Presidente tem razão quando diz, estamos aqui numa situação um bocado complicada, porque a certa altura os grupos parlamentares estarem a dizer, nós esse senhor não nos cruzamos com ele, nem em qualquer ocasião, não é muito acertado, de facto. Agora, o problema, uma coisa é o veto e outra coisa é a opção de escolha. Eu posso escolher não frequentar certas pessoas, é o meu direito mais legítimo. O problema deste senhor é que, como para toda a demagogia, baseia-se numa aparência de verdade. E não me parece que haja algum equilíbrio entre alguém que vem como, de alguma forma, orador de honra e depois a resposta eventual dos grupos parlamentares, cada um, não sei com o seu tempo, para rebater. Ou seja, não é um debate, não é um rebater, não é? Eu, inclusivamente, até já noutras ocasiões, lembro-me de ter até no PS, já várias pessoas diziam, não é, é preciso convidar esse senhor a vir um dia a uma audiência e, portanto, em sistema de audiência, pergunta-resposta direta. Ora, não é este o caso aqui. E nesse sentido é que é mais desagradável, está a perceber? Não é o caso, é, ele vem como orador convidado e depois surgem os partidos de alguma maneira tentar um bocado defender-se das acusações que ele vai fazer, sendo que a maior parte das acusações, para serem rebatidas, é, para qualquer um de nós é muito fácil, basta ir ao regimento para perceber que grande parte das coisas que ele diz não correspondem à verdade. Mas, de facto, é chato rebater, ou seja, o discurso dele, um bocado à semelhança, é a diferença entre verdade e verosimilhança. A verosimilhança é fácil de transmitir, a verdade às vezes é muito difícil de transmitir. E, portanto, nós vamos ter um senhor que se calhar até chega cá e faz, de repente, um discurso muito moderado, que também nunca sabemos o que é que sai dali, não é? Mas que normalmente caracteriza-se por ter grandes declarações inflamadas, imensos soundbites, e depois aparecem os deputados, seja os caras fora, até podemos vir com a nossa baterista de juristas, com a tentativa de ser atrativos no discurso jurídico, mas que dificilmente serão, tentar rebater ponto por ponto algumas declarações. E também acho que da parte da própria associação, e eu acho que era bom confrontar a associação com isso, eles sabiam de certeza que ao convidarem esta pessoa, estavam a convidar uma pessoa polémica. Portanto, parece-me quase o limite de alguma desonestidade intelectual não nos terem avisado à partida, mas cuidado, vem, nós vamos convidar aquele que mais vos enxovalha em todas as ocasiões.
É informar.
É informar, é por isso simplesmente. Ou seja, ao terem omitido, é porque, de alguma maneira, há aqui qualquer coisa. É outra vez o sistema de alerta, Sr. Presidente. Às vezes espero enganar-me, mas, quer dizer, não acho normal que uma associação, quer dizer, sabendo quem tem intenções de convidar, não avise o Parlamento. Não avise o Parlamento. E, portanto, da nossa parte, nós para já, eu tenho que levar isto à direção do grupo, coisa, nós estamos em orçamento, é muito difícil termos uma ponderação sobre isto. Também decidir exatamente quem é que vai participar ou não, quer dizer, todos nós sabemos que não temos muito tempo para estar a fazer reuniões de grupo, debater, etc. tal, mas parece-me que como é uma matéria já várias vezes discutida no Partido Socialista, de facto dizer assim, normalmente o melhor é esclarecer e debater e haver um debate, não tenho a certeza que este formato seja um formato
que de facto não protege. O problema aqui não é estar-nos a proteger a nós, deputados, individualmente, mas é a instituição do Parlamento e o sistema representativo e o sistema democrático. Porque eu às vezes, de facto, ouço este senhor e pergunto-me, mas que raio de sistema é que ele quer? Quer dizer, pelos vistos não deve ser o sistema democrático nem representativo, quer dizer, não, uma nova Câmara Corporativa ou uma ordem religiosa, ainda não percebi muito bem entre um e outro. Mas de facto, não, há momentos em que aquilo se afasta muito do que é um sistema representativo. Portanto, o nosso problema maior neste momento é de facto um problema de decidir com urgência quem é que vai participar, porque eu não consegui fazer o debate como deve ser.
Antes de dar a palavra à sua deputada Cília Honório, permita-me só aqui esclarecer duas coisas. Primeiro, no próprio programa, além do tempo que está destinado aos grupos políticos, pronto, e que, não sendo igual, exatamente igual ao do orador, mas também não é despiciando, dá 8 minutos cada grupo político, o orador tem 20 minutos, mas depois há um período de debate, onde, quer, quando se diz público, penso eu, o público é todas as pessoas que lá estão, portanto nada implica que um deputado ou os deputados não voltem à carga e não questionem diretamente o orador, ou seja, quando se diz não há possibilidade de discutir em igualdade de circunstâncias com o orador, não, eu acho que há, por isso há um espaço precisamente para o debate, os oradores falaram e a seguir abre-se o debate e todos podem intervir. Eu parece-me que é uma má política esconder, digamos, tentar evitar o combate, porque se o indivíduo fica sozinho na praça pública, sempre a dizer as mesmas coisas, e se há quem não concorde e há quem acha que aquilo é difamatório, bem, então não vão a jogo, eu acho que deve-se ir a jogo, mas isso cada grupo parlamentar dirá. Agora, outra questão, vamos lá ver, isto não aparece hoje. Eu já enviei para os coordenadores, portanto, com o pedido de indicação de oradores, e portanto já havia, digamos, um pré-programa que foi enviado aos coordenadores já aqui há alguns dias, não posso precisar, mas pelo menos sexta-feira. Não, essa foi a segunda vez. Essa segunda.
Não, eu me recebi pela primeira vez na sexta-feira.
Foi só sexta-feira?
Mas nós.
Pois, é verdade, mas não, eu admito que sim, mas eu estava convencido, já tinha pedido aos coordenadores que indicassem os seus oradores, mas pronto, seja como for, isto que está aqui, meus caros, pois a Comissão terá que decidir o que é que quer fazer, ou os partidos poderão decidir o que é que querem fazer. Sou deputada Cília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, é a tentativa de uma posição mais concreta que parte de uma das seguintes possibilidades. Nós adiamos esta iniciativa e damos aos grupos parlamentares todo o tempo necessário para a reflexão que dê resposta adequada, ou, e nem sequer sei se é o exatamente, se retira aqui o perfil apontado para a posição dos partidos políticos com assento parlamentar, por várias razões. Eu pensei no início que fosse falta de atenção da minha parte, dada a prestação irregular que tenho nesta comissão, mas verifiquei que não, que estava atualizada. Há aqui um facto novo, e o facto novo é o desconhecimento objetivo da personalidade que terá 45 minutos para insultar livremente os deputados e as deputadas. E não é, porque como deve imaginar, então da minha parte não tenho problema nenhum. Por um lado, porque pela minha própria natureza e apetite por estas matérias, e por outro lado, porque o Bloco de Esquerda tem iniciativa parlamentar recentíssima sobre isto e, portanto, porventura até seremos dos grupos parlamentares com as costinhas mais quentes em relação a algumas questões. Agora, acho que há aqui um convite que foi enviesado, uma certa manipulação com a qual não me apetece muito pactuar, que é a não enunciação, a não identificação do orador de elite, que não vem propriamente fazer uma... tem 45 minutos e, portanto, isto não é uma intervenção entre pares em que falamos 10 minutos para dizer umas coisas. Ele tem 45 minutos para espojar toda a sua intensa verborreia. Vai, obviamente, isto não é bem um julgamento, mas poderá atingir esse perfil. E dado o desequilíbrio, quer dizer, eu sei que as comissões devem responder às solicitações, a 12ª porventura terá menos, mas eu só quero recordar que, por exemplo, na primeira há imensas solicitações e não há agenda nem calendário para responder a tantas. Mas eu entendo que o Sr. Presidente nos tenha dado conhecimento desta vontade de responder a esta matéria. O que eu acho é que no quadro atual Nós é que não temos condições para responder ao perfil desta iniciativa, por várias razões, porque o perfil foi alterado de uma forma um pouco manipulatória na minha interpretação, primeiro. Segundo, porque estamos aqui perante oradores que têm imenso tempo para fazerem a renda que entenderem. Terceiro, porque obviamente o tempo disponível para os grupos parlamentares é muito mais reduzido e, portanto, há um contexto de desigualdade. E das duas uma, e eu peço desculpa porque se calhar não consigo ficar muito mais tempo, mas ou adiamos isto e cada grupo tem o tempo próprio para maturar o perfil desta iniciativa, ou isto é uma cedência de sala e nós iremos no entendimento das disponibilidades, percepções, vontades de cada grupo.
Há só um esclarecimento que eu tenho que fazer. Provavelmente tem uma versão primeira de um draft que veio, porque eu tenho aqui o draft mais recente e, portanto, os tempos de intervenção são de 20 minutos para cada orador, ou seja, qualquer um dos três oradores tem 20 minutos. Depois há 40 minutos para os grupos parlamentares e depois há uma hora para o debate generalizado. Pois, mas pronto, admito que eventualmente ainda tenham, mas eu mandei aos coordenadores esta versão final, esta versão última que me chegou, e mandei aos coordenadores e pronto, estou a informar que não são 45 minutos, são 20 minutos. Portanto, sou deputado Raul Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Compreendendo perfeitamente a situação com que estamos a lidar e com que o Sr. Presidente em particular geriu esta questão e isentando de qualquer tipo de responsabilidade, é óbvio que o nome que nos chegou provocou incómodo, provoca incómodo e incómodo quanto a mim justificado, e obviamente que há aqui, eu não sei se é manipulação, agora que há aqui uma condução enviesada do que isto se passa. Nós basicamente fomos postos, fazendo aqui uma caricatura, perante um pedido que também poderia vir aqui parar, ou à primeira comissão, como aliviar o número de presos em Portugal, e todos nós pensamos em políticas de boa fé, em políticas de reintegração, em políticas de eventual encurtamento de penas, de eventual regeneração dos presos, e vem-nos aqui falar uma pessoa defensora da pena de morte que nos traz um número que diz que X números de presos deviam ser todos mortos. E deverá a Assembleia acolher nesse momento um defensor da pena de morte? No meu entender, se pedir para cá vir é um cidadão como outro qualquer, tem a sua opinião e deve ser recebida. Eu não vou participar nesse debate, nem me vou sentar à mesa com esse senhor. Ponto final. E é o que se passa um bocadinho aqui. Este que vos fala é testemunha num caso contra o senhor em causa. Há deputados desta legislatura que estão com processos judiciais carregadíssimos de razão contra o senhor em causa. Se me perguntam, devemos proibi-lo de cá vir? Não. Não lhe devemos dar esse caso, nem mais páginas no Correio da Manhã ou noutro diário qualquer de referência para ter o senhor aí a dizer o que não passa pela cabeça de ninguém de boa fé neste país. Agora, se devemos institucionalmente, nós que somos atacados todos os dias, sem qualquer limite ético, esta que é a comissão que zela pela ética, sem qualquer limite ético ou de seriedade por esse cidadão, sentar-nos oficialmente à mesa com ele, eu não tenho vontade nenhuma de me sentar. E dar-lhe estatuto de orador. Agora, abrir-lhe as portas, permitir-lhe que ele venha cá fazer uma conferência qualquer para quem o quiser ouvir e para quem quiser livremente ouvi-lo, não tenho, sinceramente, não podemos, não acho que em democracia possamos fazer essa acessão. Coloca-nos problemas, tivemos aqui, a senhora Alta Comissária, coloca-nos problemas de amanhã termos aqui, por este calibre, alguém a defender o repatriamento de todos os nossos concidadãos e irmãos africanos. Coloca, porque estamos a pôr as coisas a um nível de irracionalidade e de falta de seriedade que raia esse tipo de excentricidades. Agora, o que é certo, muito, muito francamente, é que em liberdade eu defendo, e em democracia defendo, que todos têm o direito a dizer tudo, até aos maiores disparates. Temos os tribunais, como é o caso deste senhor, para lhe pôr os processos todos que sejam justos e necessários, e é o que está a ser feito. Agora, obrigarmos de alguma forma, ou termos uma participação voluntária no sentido de nos sentarmos oficialmente à mesa com ele e de lhe dar um protagonismo e um estatuto que pelos vistos, a esmagadora maioria, se não a totalidade, dos deputados desta Casa não lhe reconhece, muito francamente, é um risco que a organização, que a ONG, ou que seja, que nos pediu o tempo e a participação neste programa, correu. E quando se correm riscos, nós todos em política sabemos bem isso, quando se correm riscos, às vezes o resultado é o que nos interessava de início, outras vezes não é. Se neste momento não for, santa paciência. Poderá haver aqui uma reflexão mais ponderada sobre isto, ou deixar pistas para a reflexão. De qualquer das formas, a nossa reflexão inicial, e já com um grau de ponderação profundo e pelos factos, mais uma vez, se Torquemada fosse vivo e quisesse cá vir, eu defenderia que viesse, eu não me sentaria na mesa dele, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputada Rosário, antes de lhe dar a palavra, permita-me só fazer aqui um esclarecimento, porque eu penso que eventualmente, dado o momento orçamental em que nós vivemos, provavelmente o assunto não foi talvez lido com toda a atenção para ver determinados pormenores. Quem assina o pedido, que aliás foi dirigido à Senhora Presidente da Assembleia da República, quem assina o pedido é nada mais, nada menos do que 38 associações da sociedade civil. Então estamos a falar de um grupo de malfeitores, nós estamos a falar de instituições como a SEDES, de instituições como o Movimento Internacional Lusófono, de instituições como a Ordem dos Psicólogos, de instituições como a Associação da Força Aérea, como a Associação Cívica Posicionamento da Região Norte e por aí fora. E muitas delas altamente conhecidas. Portanto, não estamos a falar aqui de um movimento marginal. Se nós não tivermos respeito por esta gente, eu pergunto, estas pessoas, não estou aqui a falar a individualizar o Dr. Paulo Moraes. Eu estou a dizer, quem assina a carta é a plataforma que agrega estas 38 associações da sociedade civil. E, portanto, isso dá, penso eu, à partida, alguma credibilidade quando chega aqui uma carta, ou quando chega aqui um ofício, não é verdade? Exatamente. Agora, tal como foi aqui enfatizado por alguns dos senhores assessoras deputadas, eu não tenho nada a ver com o programa, eles é que apresentaram o programa. Pronto, e portanto, não, e é verdade, não sei se foi com má fé, se não, acho que não, não quero acreditar que tenha sido com má fé, mas é verdade que na própria carta não referem que vão convidar A, B ou C. Portanto, isso aparece na sequência das aprovações, ou seja, recebem uma carta do Presidente da Assembleia a dizer que está aprovado e a Comissão também aceitou, nós comunicámos que foi aceito, portanto, que eles aqui fizessem, ficando muito claro, em lado nenhum do programa, venha aqui a dizer que é a Comissão da Ética que está na organização, portanto, nem a Assembleia, são eles só que se responsabilizam por isso. Agora, admito que isso possa colocar algum problema político aos seus deputados, quer a nível individual, quer a nível de grupo político. E, portanto, é evidente que agora cada um poderá tomar as suas posições. Eu, neste momento, só peço que meditem nisto. Estar a alterar uma coisa que já nesta fase, e saber a razão pela qual se altera, será bom para nós, para a instituição, para a Comissão? Sou deputada Rosa Areses, gostava também de ouvir a sua opinião.
Sr. Presidente, não está obviamente aqui em causa as entidades que assinam a carta à Sra. Presidente da Assembleia da República, não é isso que estamos aqui a avaliar. De certa maneira, fomos um pouco surpreendidos com este agendamento e, obviamente, sobretudo, com o nome de um dos oradores, com o Dr. Paulo Moraes. Eu também, apesar de ter uma ideia muito vaga dessa reunião, tinha ficado com a sensação, e depois falei aqui com alguns colegas, que nessa reunião o que ficou, pelo menos a mensagem que para mim passou, foi que nós participaríamos sim, mas não num painel diretamente de uma forma interventiva. Seríamos como assistência, como público, iria quem queria. Mais nesta base, não é isso que está aqui no programa. Aqui no programa temos uma intervenção direta, frente a frente, e sabemos com quem vamos entrar em diálogo, por todo o historial que conhecemos. Eu não sei, mas se calhar nesta fase também, é evidente que tem sempre os seus prós e os seus contras, mas eu sugeria que eventualmente nós fizéssemos uma alteração, adiássemos esta iniciativa e repensássemos dentro da Comissão o modo de intervenção, o modo de participação numa iniciativa deste género. Não me parece que, tendo em conta, o Sr. Presidente diz que não são 45 minutos, que são 20, 20 minutos é mais que suficiente para, tendo em conta as pessoas que estão em causa e tendo em conta aquilo tudo que foi dito, a Sra. Deputada Cecília Honório sugeriu realmente que eventualmente se pudéssemos adiar esta iniciativa, não me parecia-me neste momento uma atitude sensata e depois dentro da Comissão nós avaliaríamos a forma de podermos eventualmente vir a intervir ou não numa iniciativa deste género. Não está em causa realmente os procedimentos, nem as entidades que estão aqui a assinar a carta. Está em causa o programa e, concretamente, um dos oradores do programa que sabemos aquilo que pensa sobre, e não é sobre o deputado A, B ou C, é sobre os deputados em geral, é sobre o Parlamento. Portanto, acho que é expormos-nos a uma situação que não será nada agradável e que não contribuirá para dignificar a atividade parlamentar. É só.
Sou deputada Inês Medeiros.
Eu pedi primeiro.
A alternância entre partidos.
Obrigada. Eu ia um bocadinho mais além, Sr. Presidente. É a primeira vez que estou a ver também aqui o programa e até a pertinência dos temas. Se certamente tivéssemos este programa com estes oradores, com estes temas, não sei se daríamos a resposta que demos no momento que foi e da forma como foi apresentado aos deputados. Ou seja, parece-me mesmo os temas são um bocadinho o que é que favorecem estas entidades todas, o porquê de tanta exploração em torno da classe que são os deputados.
Sr. Deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, mais uma vez acho que devemos ir por partes. Ponto 1. Ninguém nesta Comissão tem qualquer hesitação em discutir o Estatuto dos Deputados, o regime de incompatibilidades, etc. e tal. A prova disso é que aprovámos esta iniciativa. Bom. Ponto 2. É evidente que todas as associações que aí estão representadas merecem o nosso respeito. Não tenho a certeza que todas as associações aí representadas tenham conhecimento do programa com antecedência, se nós próprios não tivemos. Portanto, eu penso que há algumas dessas associações que talvez também não queiram ser associadas com aquilo. Vamos ser concretos. O que está aqui em causa é uma pessoa em particular. E uma pessoa em particular que, como acontece sempre, é naturalíssimo e faz parte da liberdade de expressão e faz parte do circo mediático e do folclore democrático, se quiserem, mas que passa a vida a fazer das acusações mais graves, mas que nunca conseguiu criar o mais pequeno dossiê para apresentar ao Ministério Público. Portanto, nunca houve, e isto é um facto em concreto. Ele tem que responder por processos de difamação e muito bem, mas as coisas mais inacreditáveis que criaram, mais uma vez eu não tenho problema nenhum, de certeza que ninguém, pelo contrário, com todos os grupos parlamentares, quem nos dera a nós não ter que estar sempre a responder a isto. Agora, nós estamos a falar de um personagem do círculo mediático que vive da pura difamação. Pura difamação. Porque aos anos que este senhor diz as coisas mais incríveis, já várias vezes foi solicitado que oferecesse elementos para o Ministério Público funcionar, para se procederem. Não tem um elemento. Portanto, mas em contrapartida tem condenações. E, portanto, a questão aqui não é saber, não é alguém com quem nós não concordamos. É alguém, peço desculpa, mas que tem feito a sua carreira mediática e outra com base na calúnia. Na calúnia, Sr. Presidente. E espanta muito que a própria Presidente da Assembleia, eu não sei se ela olhou para esta programação, porque a Presidente da Assembleia, que tem sistematicamente defendido que é preciso defender o Parlamento, defender os deputados, defender a causa política, defender, concorde com dar um palco a quem apenas vive mediaticamente da calúnia. Porque eu quero que este senhor tenha um fundamento.
E eu, a partir daí, retiro tudo o que disse. Para já, não tem. Não tem mais do que artigos e entrevistas de jornais e declarações na televisão. Portanto, eu acho que esta questão deve ser, aliás, levada, não é aqui, é à própria Presidente da Assembleia. Porque eu tenho algumas dúvidas que a Presidente da Assembleia veja com bons olhos, em todo caso duvido que ela aceitasse ir fazer frente a frente com este senhor. Portanto, não é o tema, Sr. Presidente. E a certa altura, a mim, não me incomoda nada dizer assim, todos os temas são válidos. Este senhor, a mim, não me merece confiança nem qualquer credibilidade. Eu não tenho problemas nenhuns a dizer. E acho que há momentos em que devemos ter a firmeza de dizer: arranjem-nos interlocutores credíveis e nós estamos dispostos a pôr tudo em causa. Agora, este senhor, do nosso ponto de vista, não é credível. E não é porque, a certa altura, alguém, pronto, tem a sorte de ter uma câmara para dizer aquilo que lhe apetece. E nós estamos numa comissão da comunicação social, portanto sabemos que isto é possível. Às vezes, quanto maiores são as enormidades, mais falta temos e toda a gente nos aplaude.
Eu só falei do tema, é? Dada a pertinência, ou seja, dado ser este senhor, ou seja, cá aqui uma ligação, claro. Daí eu ter falado dos temas.
Senhor Presidente,
se fosse outra pessoa, obviamente
isto,
não falaria
desta
forma.
Em meu nome, eu nem sequer tive tempo para falar com os meus colegas que aqui estão, em meu nome, e digo, eu sinceramente, hoje não consigo dar nenhuma posição oficial do Partido Socialista, pela simples razão, o nosso coordenador não está cá, não consegui falar com o líder parlamentar, a agenda é muito carregada, portanto, de facto, acho que se pode avisar que ficámos surpreendidos, não com o programa, eu por acaso confesso que não iria para a temática, não com o programa, não com o tema,
não, não é isso, é
mas
sendo
de facto,
que é.
Com
sendo
esta questão
que
em particular. E porquê que a gente não há a dizer? Este senhor não nos merece credibilidade, arranjem-nos quem quiserem. Eu pessoalmente, deixo à consideração de cada um. Agora, de facto, não sei porque é que temos de estar sempre a paparicar, com medo de levar a sua forma de ricochete, qualquer pessoa que diga o maior horror sobre os deputados. Eu não acho que devíamos ser mais duros nessa matéria, mas pronto, isto é uma posição pessoal que só a mim
responsabiliza. Bem, deixa-me só explicar aqui também o percurso desta matéria. Portanto, a Sra. Presidente deu o despacho no dia 15 de novembro, mas já depois da aprovação pela parte desta Comissão em resposta ao ofício que foi aqui dirigido. Portanto, vamos ver, portanto, a Sra. Presidente diz, tendo havido aprovação da 12ª Comissão, solicita-se que se identifique uma sala em articulação, portanto, com a Comissão Parlamentar, portanto, com isto. Ora bem, portanto, a Sra. Presidente não tem culpa, nem sequer conhecia, tal como nós não conhecíamos, qualquer nome, portanto, nós não conhecíamos qualquer nome. Agora, portanto, esta proposta de programa surge posteriormente e surge há pouco tempo. Portanto, tanto assim é que eu enviei esta proposta para os senhores coordenadores, precisamente a pedir para indicarem um representante atendendo à proposta. Agora, como imagino, não me competia a mim estar a discutir com a paz que epá, os senhores não fazem por causa disto ou daquilo. Portanto, o lugar próprio para discutirmos esta matéria é na Comissão. E agora, eu peço uma coisa, independentemente, e eu devo dizer-vos, temo bastante que o ricochete de uma posição que neste momento vá ou tentar adiar, ou retirar, digamos, a participação total da Comissão, ou até dizer nós com esse senhor, portanto, ad hominem, dizer com esse senhor não discutimos tema nenhum, não é só esse, é nenhum, portanto, eu temo bastante que o ricochete ainda seja pior. Portanto, eu temo bastante e, portanto, não há a ver. Mas respeito a vontade da Comissão. Se a Comissão disser, agora, eu não posso sair daqui hoje, porque o tempo passa rapidamente, amanhã temos orçamento, e eu esta noite tenho que falar com a senhora coordenadora da PASCA e tenho que dizer, olha, a posição da Comissão é esta. E eu tenho que saber qual é a posição da Comissão. Há aqui várias hipóteses. Sim, senhora, eu dou-lhe já a palavra. Há aqui várias hipóteses. Portanto, há uma hipótese é, retiram esse orador da Ordem de Trabalhos. Outra hipótese, é adiar, tentar adiar pura e simplesmente. Eu não sei se neste momento a gente já consegue adiar, porque, ou melhor, a gente pode dizer não lhe damos sala e eles podem fazer isto no outro lado qualquer. Agora, não sei, sinceramente, é um grande problema. Agora, tem que haver uma decisão esta noite. Para já temos o Sr. Deputado Raul de Almeida, o Sr. Deputado Carla Cruz e depois o Sr. Deputado Rosa Areses. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Reafirmar mais uma vez que, e não me pareceu de forma nenhuma ouvir nas palavras do Sr. Deputado Inês Medeiros ou de qualquer outro Sr. Deputado, que haja aqui alguma dúvida quanto ao grau de informação ou de responsabilidade, seja da Sra. Presidente, seja do Sr. Presidente. Portanto, não há dúvidas quanto a isso, nem qualquer, digamos, dúvida em relação à boa-fé na condução deste processo todo. Isso parece-me não, é óbvio. Não parece, é óbvio. Agora, Sr. Presidente, há aqui uma questão que é, e aí vejo uma grande dificuldade. Eu percebo a questão do ricochete político, ponderei-a antes de dizer o que disse. Agora, a questão é bastante simples. Estamos perante um problema e um dilema que eu compreendo. Eu também não falei ainda com a direção da minha bancada parlamentar, e termos hoje uma resposta, tenho dúvidas quanto à pertinência, depois desta discussão, francamente, inicialmente até ponderei essa questão, neste momento da discussão tenho dúvidas quanto à pertinência, precisamente na gestão desse eventual ricochete, do adiamento em relação ao próprio evento. Agora, em relação à nossa resposta, em função do programa, temos que ter aqui um tempo de reflexão obrigatório, e as pessoas têm que compreender, ponto final. Nós temos que falar com as lideranças parlamentares, é um assunto politicamente importante, e temos que ter este ponto de reflexão sobre isto. E para hoje é incompatível. Eles também só nos mandaram o programa na semana passada, pelos vistos, e o Sr. Presidente tem toda a margem política para dizer: olha, o assunto foi discutido em comissão, entrou-se num impasse quanto ao modelo e quanto à participação dos partidos, e portanto terá uma resposta. Podemos tentar haver um compromisso aqui de todos, tentarmos falar com as nossas direções parlamentares durante o dia da manhã e depois fazermos uma reunião onde venhamos com uma posição definitiva sobre esta matéria, que será comunicada. Isto é uma sugestão para tentarmos aqui sair airosamente disto.
Sra. Deputada Carla Cruz.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para reafirmar duas coisas. Primeiro, nunca, quando nós suscitamos esta questão, nunca tivemos em pôr em causa a condução do trabalho por parte do Sr. Presidente. Segundo, nunca pusemos em causa a atuação da Sra. Presidente da Assembleia da República. E mesmo a Sra. Deputada Inês Medeiros também, não foi isso que ela disse. Portanto, a questão que a Sra. Deputada Inês Medeiros aqui referiu foi aquilo que todos nós, e eu falo pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista, estranhamos que este nome tenha saltado, não é? E, portanto, a questão que se está a colocar é esse nível. Dizer relativamente a esta questão, nós ponderamos tudo isso que o Sr. Presidente está a dizer. De facto, a questão do ricochete, a questão do impacto que isso possa ter na comunicação social. Agora, não pode hoje o Sr. Presidente, tendo em conta estas posições dos partidos, dizer que vai hoje comunicar ao secretariado as informações de se participam ou não participam. Eu acho que, de facto, subscrevo aquilo que o deputado Raul Almeida disse, tem que nos dar mais tempo para que as bancadas possam falar com os seus líderes e poder ter uma atuação. Dizer que o Partido Comunista tem uma opinião, já falamos, portanto, a opinião que eu aqui disse, já falei com os meus camaradas que são os responsáveis pelo grupo parlamentar, não a vou aqui divulgar, suscitei esta questão, porque o grupo parlamentar suscitou esta questão por causa disso, porque não pode de uma sexta-feira para hoje nos exigir que tomemos uma decisão, porque para nós está muito claro o que é que nós queremos, qual é o estatuto de deputados que nós entendemos, e discutimos com toda a gente, em todos os locais. A questão não é essa, a questão é a pessoa, efetivamente, porque eu relembro aqui aos senhores deputados e ao senhor Presidente que, no âmbito das PPPs, da Comissão de Inquérito para as PPPs, foi solicitado a participação do Dr. Paulo Moraes no inquérito, porque ele dizia que todos eram uns, passam a expressão, uns trafulhas e uns corruptos, e a informação que deu foi não colaboração com a Assembleia da República. Portanto, esta é uma unidade importante. E, portanto, esta é a informação que nos leva a nós, Partido Comunista Português, ter extremas reservas em acolhermos o Sr. Professor Paulo Moraes na nossa Comissão e na Assembleia da República.
Muito deputada Rosa Areses.
Sr. Presidente, a minha intervenção quer já um bocadinho por terra, porque de certa maneira ia de encontro àquilo que disse o deputado Raul de Almeida. Eu percebo que eu, neste momento eu não tenho condições para tomar uma decisão em nome do grupo parlamentar, obviamente que eu não poderei fazer. Percebo perfeitamente o que o Sr. Presidente diz e as repercussões que isto pode ter no caso de ou adiarmos ou excluirmos o orador ou simplesmente não aparecermos, percebo perfeitamente. Agora, pesando os prós e os contras, tenho muitas dúvidas. Quando eu falei em adiamento, era precisamente por isso, nessa base, era para repensarmos, eventualmente, a forma de participação ou não numa iniciativa deste género, porque, como eu disse há pouco, logo na primeira intervenção, nós tínhamos ficado com a sensação, indo de encontro ao que disse também a Sra. Deputada Inês Medeiros, que nós teríamos uma participação não ativa, mas uma participação como público, como assistente e, eventualmente, destinada apenas a quem quisesse, não de uma forma obrigatória. Portanto, quando eu falei em adiamento, foi nessa perspectiva, é só.
Sra. Deputada Inês Medeiros, vamos tentar concluir isto.
Deputado, Sr. Presidente, vou só concluir, porque, de facto, em resposta ao seu pedido de ter hoje uma resposta, eu também já disse, mas, de facto, não tenho essa possibilidade, mas acabo de saber pela Sra. Deputada Carla Cruz, de facto, o facto do professor Paulo Moraes ter recusado a colaborar com a Assembleia da República numa comissão de inquérito por sermos todos uns trafulhas, se calhar é um bom motivo para nós dizermos, olha, pedimos desculpa e nós também nos recusamos a colaborar com o senhor professor Paulo Moraes, que se recusa a justificar as suas declarações. Pronto, portanto, esse dado parece-me muito relevante, acho que aí também, aí está porque é que nós precisamos de reflexão. Queria só deixar outra questão, que fique muito clara, nunca disse, o que eu disse em relação à Presidente da Assembleia e até ao Sr. Presidente, eu estranharia que a Presidente, se soubesse quem era o orador, concordasse, mas isto é uma especulação minha, e só a mim me responsabiliza, pronto. Mas não estou a dizer que houve qualquer engano. Por fim, há também uma questão, há também aqui uma questão do formato. Ou seja, uma coisa é, eu até acharia mais aceitável estar à mesma mesa, em pé de igualdade com a pessoa em questão, do que estar nesta posição de orador público para depois vir levantar umas questões. Portanto, até aceitaria mais uma ideia de total igualdade, não é? Quase numa mesa de redonda de confronto e de pé a pé, do que estarmos aqui, de facto, acolher um orador que se recusa a colaborar com a Assembleia porque isto é um antro de trafulhas.
Eu faço uma proposta concreta para ultrapassarmos agora este impasse. Penso que eu poderia convocar uma reunião de coordenadores para amanhã à tarde, em que os representantes, os coordenadores ou os subcoordenadores que eventualmente fossem mandatados, já tendo ouvido as suas direções políticas, viessem, portanto, discutir, e nós fazíamos uma reunião da mesa, né? Comigo e com os coordenadores, já com o vice-presidente. Sim, penso que não. Portanto, eu penso que essa reunião, portanto, seria decisiva para uma posição final. Não vale a pena estarmos, talvez, a reunir a comissão toda, mas com os coordenadores nós fazíamos a reunião. Sendo mandatados pelos partidos políticos, trazem a posição e digamos que o sentimento maioritário ou unânime que houver por parte dos coordenadores será essa a posição da comissão como um todo, não é? E, entretanto, eu devo dizer-vos que eu devo já prevenir, talvez esta noite, a senhora, eu acho que devo fazê-lo, se calhar, prevenir a senhora coordenadora, não? Não? Não, é só digo isto porque, entretanto, as coisas avançam, porque eles têm o programa, já não sei em que ponto é que estará a divulgação do programa, e quanto mais tempo passa, mais difícil é o recuo. Como? Pois, mas eu não sei se com esta versão, muitas vezes há programas que dizem a confirmar o nome, portanto, não sei, eu só digo, amanhã já é terça-feira, e isto é sexta-feira, estamos a 3 dias. Diga.